Oi, gente, boa tarde para vocês. Hoje não deu para ficar muito no esquenta aqui, não, porque eu estava terminando algumas coisas enquanto eu esperava os meus filhos inquisidores chegarem em casa. Eles foram fazer uma pesquisa de campo, que foi a seguinte: hoje começou a votação, o early voting, né? A votação antecipada aqui no estado de Maryland. Eu moro em Maryland, tá? Mas um pedaço de Maryland que é muito pertinho de DC. E eles saíram de bicicleta e foram até um bairro aqui perto para ver nos lugares lá onde tá havendo votação, para ver como é que estavam as filas. E se no primeiro dia de votação antecipada aqui em Maryland, tinha bastante gente, se as filas estavam grandes e tal, e chegaram com um relato de que as filas até que estão razoavelmente grandes para o primeiro dia. Eu não sei interpretar isso, eu não sei se isso é boa notícia ou má notícia, acho que no caso, em se tratando de Maryland, tende a ser uma boa notícia. Porque aqui é um estado bastante democrata, então, enfim, isso daí é bom para o Biden, mas, assim, de um modo geral, acho que essa é a única interpretação que dá para ter da investigação dos meus filhos, que provavelmente vão passar o restante dessa semana investigando exatamente o mesmo fenômeno, se bobear contando o número de pessoas nas filas e trazendo um relato diário de quantas pessoas estão nas filas a cada dia, até o dia das eleições. Então, é isso. Tem gente aqui dizendo que eu mudei a iluminação. O Kennedy está falando que eu mudei a iluminação. Não, eu não mudei a iluminação. Eu não mudei. Deve ser uma questão só de. Não, é a mesma iluminação de sempre, tá, gente? A única coisa é que hoje o dia tá escuro, tá um dia bem outonal. Marco, para com isso, que o meu cabelo não tem nada de platinar. Tá um dia bem outonal, tá assim, meio bem nublado, então não tem sol nem nada. Fiquem rindo do platinado aí. Pode rir, tá? Riam bastante. Não tem cabelo platinado nenhum. Meu cabelo ficou claro quando eu saí de férias e hoje eu pretendo escurecê-lo. Vamos ver o que que vai dar isso. Enfim, mas tá. Então tá começando a ficar friozinho aqui. Mas eu queria dar esse relato em primeira mão. É um relato de extrema importância, até porque super representativo, né? Das eleições. Aqui em Maryland, e relato em primeira mão dos meus filhos que foram observar a fila e devem continuar fazendo essa observação da fila o restante da semana. E se vocês quiserem saber essa informação em particular, vocês podem parar de dizer que o cabelo tá platinado, por favor, tá? Por favor. Eu preciso fazer um ato de desagravo à Aline. Porque a Aline, na sexta-feira, quando a gente estava tendo o papo do boteco aqui, ela acertou de cara qual era o meu carro, quando eu falei que, né, assim, o carro estava tendo problemas. Aliás, hoje eu deveria ter levado o carro para passear e eu me esqueci e não vou ter tempo de fazer isso depois, porque eu pretendo tirar o platinado do cabelo. Então, vai ficar assim mesmo e o carro vai ter que aguentar até amanhã. Espero que a bateria dele aguente. Mas a Aline acertou na lata. Que o meu carro é um Mini, e então parabéns para a Aline. E olha, eu tenho que dizer a vocês, tá? Tem um bando de gente aqui que acha que a Aline tem informação privilegiada, porque, sei lá, eu converso com a Aline de vez em quando, mas eu nunca comentei com a Aline qual era o carro que eu dirigia. Então, essa ela realmente acertou na lata e depois eu tenho que cumprir a minha promessa feita na sexta-feira. Ainda estou pensando, tá, Aline, como é que eu vou fazer isso? Ainda não sei. Mas então é isso. Então, eu queria fazer esse ato de desagravo, porque sei que muitos de vocês ficaram dizendo: ah, é a Aline sabe, a Aline é insider, ela sabe das coisas da Mônica. Não, ela acertou mesmo. A Aline é vidente, como disse a TT aqui no chat, e como enfatizou o Munir, a Aline tem poderes sobrenaturais. Ela realmente tem, só pode ter, porque foi assim instantânea aquela resposta. Eu nunca, nunca esperava que aquela resposta seria tão instantânea quando foi, tá, gente? Então, isso é super importante. Chega de falar do meu cabelo, por favor. Chega, acabou. Não tem mais cabelo aqui. Senão, da próxima vez eu vou botar. Amanhã eu boto uma peruca para ninguém ficar falando do cabelo. Vou ter que arrumar uma, porque acho que não tem isso aqui em casa, não. Tem alguns assuntos que eu queria botar hoje, então eu botei todos eles no título, porque eles têm a ver com as coisas que eu andei lendo, esse dia de hoje, esses dias também, mas nesse dia de hoje em particular. O Maurício diz assim: eu acho que os seus filhos poderiam levar seu carro para carregar a bateria. Maurício, é o seguinte: um tem 16, outro tem 14. O de 16 anos até está aprendendo a dirigir, mas está aprendendo ainda. Então, ele até tem uma permissão para dirigir, mas ele só pode dirigir com alguém dentro do carro. Então, não, eles não podem levar o carro para passear. Mas tudo bem, eles saem de bicicleta e estão fazendo essa enquete aí das filas de Bethesda, que é o bairro aqui perto, onde eles estão indo fazer contagem de quantas pessoas estão na fila, e eu vou mantendo vocês informados. A minha última informação é de que a fila estava razoavelmente longa, o que é um bom sinal. Então, os assuntos de hoje. Um dos assuntos de hoje é justamente o assunto. Gente, estou ficando assim, preocupada com o cabelo, tá chato isso. Um dos assuntos de hoje era essa história do. Bom, são dois. O primeiro é um assunto, é um, é um, é uma observação que eu acho que merece ser dita, porque ela é de extrema importância e ela diz respeito às vacinas em fase 3, tá? Em ensaio clínico de fase 3. A gente já falou sobre isso muito aqui no canal, eu não vou repetir coisas que eu já falei aqui, tá? Eu sei que hoje a gente está. Hoje vai ter aquele mareado, assim, da tela do computador balançando, como vocês já perceberam, porque eu tô super mal sentada aqui nessa cadeira. Eu vou ter que arrumar outro jeito aqui, vou ter que arrumar uma outra cadeira para esse escritório. Mas eu não vou voltar a falar sobre o que é fase 3 e tal, porque já tem alguns vídeos sobre isso no canal, e um recente, inclusive, falando sobre isso. O que eu queria dizer sobre fase 3 só é o seguinte, porque eu estava conversando com um amigo meu em particular que trabalha no FMI e que cobre a América Latina, e que, como eu, é uma espécie de alma gêmea economista nesse aspecto. Ele já trabalhou com o Brasil, aliás, muito tempo. Ele é italiano, fala português. Mas ele está, como eu, não tanto como eu, porque eu ando fazendo um pouco mais do que ele. Ele trabalha no FMI, está cheio de coisa. Eu sou pesquisadora, então, e professora, eu tenho mais tempo para fazer pesquisa, porque, né, é para isso que eu sou paga. Mas ele está bem interessado nesses assuntos todos biomédicos relativos à pandemia e tal. Andou estudando um pouco de imunologia por conta própria, andou estudando um pouco de virologia também por conta própria. Então, a gente tem assunto, assim, para além da economia. E eu e ele estávamos conjecturando, e depois ele me disse que, na verdade, ele tem um amigo que confirmou para ele que isso está acontecendo na Argentina. Uma coisa que é extremamente temerária, tá? Temerária mesmo. E é o seguinte: na Argentina, assim como no Brasil, assim como em outros países, tem gente que foi recrutada para participar dos ensaios clínicos de fase 3. Das vacinas, em particular da Sinovac e da vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca acho que não tem fase 3 na Argentina, não, mas acho que a Sinovac tem. O ponto é que o que ele ficou sabendo e o que a gente ficou comentando é que há pessoas que. Isso daí pode ser extremamente generalizado, tá, gente? Pode estar acontecendo em várias partes. E se tiver acontecendo em várias partes, isso é um problema sério para os ensaios clínicos em fase 3. Tem pessoas que se voluntariaram, que estão fazendo, portanto, estão participando dos ensaios clínicos. Como vocês sabem, esses ensaios clínicos são duplo cego. Duplo cego significa que a pessoa que toma a vacina não sabe se ela está tomando a vacina ou um placebo. E os pesquisadores e as pessoas que aplicam a vacina também não sabem se aquele voluntário está tomando um placebo ou a vacina. Tem uma espécie de banca que analisa, que sabe, que tem todas essas informações e que analisa esses dados e que vai estar analisando esses dados ao longo do tempo. Aliás, um parênteses importante aqui é que recentemente a Moderna é a empresa que está fazendo, são as empresas e os laboratórios que estão que responsáveis por uma das vacinas genéticas, a outra é a da Pfizer, anunciou recentemente que eles vão começar, primeiro que eles já conseguiram alcançar os 30 mil voluntários que eles queriam, era o tamanho da amostra que eles queriam para conduzir os ensaios clínicos em fase 3, eles alcançaram os 30 mil. A vacina da Moderna é em duas doses, então só para lembrar vocês, são duas doses da vacina, e desses 30 mil, eles já conseguiram aplicar as duas doses em cerca de pouco mais de 20 mil desses voluntários, tá? Então, esse é um ensaio que tá aparentemente bem avançado. O ensaio da Pfizer, eles não deram os números exatos como deu a Moderna, mas eles também disseram que eles estão próximos de começar a anunciar os relatórios interinos. Deixa eu explicar um negócio para vocês, porque daqui a pouco vocês vão começar a ver isso na imprensa, todo mundo vai se confundir. Os laboratórios e tal, e empresas farmacêuticas que estão envolvidas no, nos ensaios de fase 3, eles têm um protocolo, e muitas delas, se não todas, anunciaram os seus protocolos internos, e consta desses protocolos internos esses relatórios interinos. O que que são esses relatórios interinos? Esses laboratórios estabeleceram patamares para o número de pessoas infectadas naturalmente, lembrando como funciona uma fase 3, tá? Só rapidinho. As pessoas recebem ou a vacina ou o placebo e vão viver suas vidas. E vão entrar em contato naturalmente com o vírus. Algumas, nem todas, muitas não vão, mas muitas vão, e vão se infectar. E aí entra exatamente o estudo sobre a eficácia. A eficácia da vacina só pode ser constatada uma vez que as pessoas tenham entrado em contato com o vírus e você possa olhar se o grupo de controle, o grupo que recebeu placebo, tem uma resposta distinta do grupo que recebeu a vacina. Ou, dizendo de outro modo, se o grupo que recebeu a vacina demonstra uma reação à infecção muito diferente do grupo que recebeu o placebo, tá? Então, para medir eficácia, é preciso que aconteça essa infecção natural, essa infecção das pessoas que se voluntariaram e que receberam as duas doses da vacina. No entanto, a ideia é que no final, para você fazer a análise de fato da fase 3, você tenha tido um número considerável, um número razoável de pessoas que se infectou. E-mail é uma desgraça. Só que tem os protocolos, tem esses relatórios interinos. Esses relatórios interinos dizem respeito a quando que começam a sair informações parciais. Gente, essa questão da informação parcial é super importante. Diego, a de Oxford também, a AstraZeneca também anunciou o mesmo tipo de protocolo, tá? Todas as vacinas em fase 3. As vacinas em fase 3, lembrando, são as vacinas genéticas, são as vacinas de vetor viral e a vacina da Sinovac. Tá? Que no Brasil todo mundo chama de vacina chinesa, ai, vou virar o olho 20 vezes para isso. A vacina da Sinovac, que é um laboratório chinês que está desenvolvendo essa vacina em colaboração com sete outros laboratórios. Então, esse negócio de ficar chamando de vacina chinesa é realmente chorar. A AstraZeneca a gente chama de AstraZeneca, a Pfizer a gente chama de Pfizer, a Moderna a gente chama de Moderna. Só no Brasil que se inventa essa história de vacina chinesa e todo mundo fica repetindo essa porcaria de vacina chinesa. É a vacina da Sinovac, tá? Chama-se Coronavac. Então, essa vacina também tem o mesmo tipo de protocolo interino de avaliação. Como é que funciona isso? Esses laboratórios vão começar a anunciar esses resultados muito parciais quando eles chegarem a determinados números de pessoas infectadas. Então, por exemplo, no caso da Moderna, eles já disseram que o primeiro relatório parcial que eles vão fazer, o primeiro relatório interino, vai ser quando eles tiverem atingido cerca de 50 e poucas pessoas infectadas. No caso da AstraZeneca, esse primeiro relatório interino vai ser divulgado, os números vão ser divulgados quando 75 pessoas tiverem se infectado. Tá? Então, cada um tem o seu protocolo interino, mas há esses diversos protocolos interinos. Qual é o perigo aqui, tá? Só para já adiantar uma coisa, porque isso tem acontecido direto no Brasil. O Brasil está cheio de manchete sensacionalista, alguns jornais estão sendo mais sensacionalistas do que outros, mas existe uma tendência a sensacionalizar tudo. E vão sensacionalizar essa história dos protocolos interinos. Então, por favor, prestem bastante atenção quando saírem esses dados parciais, porque esses dados parciais serão extremamente parciais. Assim, com base em 53 pessoas, vai ser muito difícil você dizer alguma coisa de fato sobre eficácia. Com base em 75 pessoas, também vai ser muito difícil você dizer algo de concreto sobre eficácia. Então, por favor, ó, fiquem de olho nessas manchetes, na maneira como essas informações vão ser divulgadas, porque até que a gente tenha realmente todo grupo de pessoas infectadas, pelo menos umas 200 a 300 pessoas em cada um desses ensaios clínicos, a gente não vai poder dizer nada de muito concreto sobre eficácia, tá? Então, eu queria que vocês primeiro ficassem ligados nisso, porque é importante. Segunda coisa que eu queria que vocês ficassem ligados é o que eu ia falar antes a respeito dessa conversa que eu tive com esse meu amigo, que se chama Antônio, e que trabalha no FMI. A gente estava conversando hoje mais cedo, e aí ele me contou um caso que, como eu disse, deve estar acontecendo no mundo todo, assim, pelo menos onde os ensaios clínicos estão ocorrendo, que foi o seguinte: pessoas que estão participando desses ensaios clínicos e, portanto, estão no, nos duplos cegos, tem muitas pessoas que estão indo fazer, depois de receberem as duas doses, seja de que vacina for, a maior parte das vacinas a única que não é duas doses é a da Johnson & Johnson, tá, gente? Todas as outras são duas doses. A da AstraZeneca são duas doses. A da Sinovac agora não tenho certeza, mas acho que são duas doses. Da Moderna são duas doses, da Pfizer são duas doses, a da Johnson & Johnson não é. A vacina russa também é de duas doses, Tarcísio, mesma coisa. Mas a vacina russa, a gente não tem dados confiáveis para falar sobre ela, porque o estudo que saiu, que foi publicado no Lancet, sobre a fase 3 da vacina, a fase 2, desculpa, da vacina russa, é completamente. Tá cheio de dados faltando, tem uma ausência de dados assim fenomenal, é muito difícil avaliar. Mas o que eu ia dizer sobre o comportamento das pessoas é que as pessoas estão elas próprias quebrando o duplo cego, porque, como a gente sabe, os testes para anticorpo, eles estão disponíveis. Você pode ir lá fazer um exame de sangue para detectar se você tem anticorpos contra a Covid ou não. Lembrando que os anticorpos, o IgG, no caso, quando você detecta o IgG, tá? O IgG é um anticorpo de alta afinidade para a Covid. Então, se você detectar o IgG, se ele estiver presente no seu no sangue, no plasma, você ou teve Covid ou foi exposto de alguma forma, tá? Então, tem pessoas que estão quebrando o duplo cego fazendo esses exames, indo fazer um exame de sangue para ver se elas têm anticorpo ou não. Se elas têm anticorpo, elas podem partir do pressuposto já que o que elas receberam foi a vacina. Se elas não tiverem anticorpos, elas podem, de certa maneira, partir do pressuposto de que elas tomaram placebo. De todo modo, esse tipo de atitude, não só influencia o comportamento das pessoas, porque vocês imaginem, uma pessoa que está participando de um estudo, de um ensaio clínico em fase 3, vai lá, toma a vacina ou placebo, né, no duplo cego. Aí depois essa pessoa vai num num laboratório qualquer, faz um exame de sangue de detecção de anticorpos e aparecem os anticorpos, essa pessoa vai muito provavelmente relaxar bastante em relação ao seu comportamento. Vai ter um comportamento de muito mais arriscado do que uma pessoa que souber na certa que não tem anticorpos. Isso é prejudicial, extremamente prejudicial para esses dados de eficácia. Tá? Se isso estiver acontecendo em massa, ou se isso começar a acontecer em massa, os dados de eficácia que a gente vai ter sobre a vacina, ou as vacinas, seja a vacina qual for, vão ser extremamente enviesados. Porque o que vai acontecer é as pessoas que vão aparecer mais. Vão ser exatamente aquelas pessoas que vão se infectar mais, vão ser exatamente as pessoas com maior comportamento de risco e que já vão saber, de certa forma, se elas tomaram vacina ou se elas tomaram placebo, se elas fizerem o teste sorológico para saber se elas terem o IgG específico para a COVID, para o SARS-CoV-2, tá? Então, um perigo grande é que depois, quando saírem os dados de eficácia, que os dados de eficácia pareçam ser muito maiores do que eles de fato serão. Na real, você gera um viés para cima nesses dados de eficácia, caso o comportamento das pessoas esteja sendo esse, de tentar quebrar o duplo cego. E isso é super prejudicial, tá? É prejudicial para a vacina, é prejudicial para a informação que a gente vai ter a partir das vacinas, é prejudicial para depois, porque se no fim a eficácia medida for muito superior à eficácia real, de uma forma ou de outra, a gente pode correr um risco de não conseguir controlar tão cedo essa epidemia, porque vai se ter uma ideia totalmente enviesada do que de fato está ocorrendo. Então, isso é um risco. E eu queria alertar vocês para ele, porque se vocês conseguirem, ou se vocês souberem, se vocês conhecerem alguém que está nesses ensaios, ou que está participando de algum desses ensaios, é importante, assim, enfatizar que as pessoas não devem se comportar dessa forma. Se elas se comportarem dessa forma, elas não deveriam ter se voluntariado para início de conversa. Porque isso daí estraga o ensaio clínico e estraga os resultados. Marcos está perguntando assim, por que essa especulação? Porque não é especulação, Marcos, porque isso está acontecendo na Argentina. Então, esse amigo meu do FMI estava me contando exatamente que isso está acontecendo na Argentina agora. Isso está acontecendo na Argentina, está acontecendo em outros lugares, tá? Então é importante, super importante. E aí é o comportamento humano. Imagina, qual é o incentivo que uma pessoa tem de não fazer o teste para detectar os anticorpos, né? Então é super importante isso, gente. Super importante ter isso em conta, porque isso deve estar acontecendo direto e deve estar acontecendo em várias partes. O Rodrigo diz que isso já acontece com RCT com fármacos, é verdade, mas nesse caso da vacina, isso daí é mais preocupante, né? Porque pode realmente gerar um viés extremo e isso daí vai ser bem prejudicial para a vacina. O Kent está pedindo para eu falar um pouco mais sobre IgG e IgM. Vou dizer uma coisa só, tá? Porque eu não vou me estender em imunologia hoje, não. IgM é o primeiro, digamos assim, quando o seu sistema adaptativo, seu sistema imune adaptativo entre ação. O IgM é o primeiro isotopo de isotype, né, de anticorpo que você produz, que o seu sistema adaptativo produz. Ele é de baixa especificidade para o vírus, ele é um anticorpo neutralizante, mas de baixa especificidade para o vírus. O que que significa ser de baixa especificidade? Significa que a capacidade dele de neutralizar o vírus é relativamente limitada. Depois, ao longo do tempo, você produz outro anticorpo, que é o IgG. É um outro tipo, é um outro isotipo, e esse é de alta afinidade. Então, a capacidade desse neutralizar o vírus é muito maior. Mas como o sistema imune está trabalhando dinamicamente em conjunto com a infecção, até que o corpo seja capaz de produzir o IgG, você primeiro produz o IgM, que é um, como eu disse, um anticorpo neutralizante de baixa especificidade, mas que ajuda aí contendo a infecção até que o corpo tenha sido capaz de produzir o IgG, que é de fato o anticorpo neutralizante de maior eficácia, tá? De mais alta especificidade. O IgM é o que o seu organismo produz primeiro em termos de anticorpos. Tem várias outras coisas que o seu organismo faz antes disso, tá? Mas em termos de anticorpo, é o que você produz primeiro e ele desaparece relativamente rápido porque é para ele desaparecer mesmo. O IgG é o que você demora mais a produzir, ele fica mais tempo em alta quantidade no plasma, no seu sangue, e depois ele vai desaparecer. Ao longo do tempo, ele não vai desaparecer, que eu quero dizer, ele não vai estar mais em níveis detectáveis no seu organismo, isso é normal, tá? É exatamente assim que funciona. O que fica, quando você tem uma resposta imunológica boa, o que fica é a memória. Nos linfócitos B de memória, que são os linfócitos B, são os que produzem anticorpos, fica a memória de que você entrou em contato com aquele agente infeccioso, de forma que numa próxima infecção, a produção de IgG é muito mais rápida do que numa primeira infecção, tá? Então, essa que é a diferença entre IgM e IgG. Então, esse era um dos assuntos, assim, que eu queria falar com vocês, porque tem esse risco aí nos ensaios de fase 3, e é bom a gente ficar de olho e prestar muita atenção nos noticiários e na forma como as coisas vão ser veiculadas, e se vai ter algum tipo, seria útil se tivesse algum tipo de pronunciamento das empresas que estão, dos laboratórios que hoje estão fazendo as vacinas, no sentido de tentar atenuar esse tipo de comportamento das pessoas, né? Porque elas não quebrem o duplo céu, porque se isso acontecer, isso daí gera um problema monumental para a vacina, tá? Então, essa era a primeira coisa. A Natália está perguntando se o meu livro novo já foi lançado. Já foi sim, Natália. Olha ele aqui, ó. Tá aqui ele. Já foi lançado sim. Já está nas livrarias e tudo. Em tudo que é lugar. Tá aí, gente. Eu vou virar assim, ó. Que aí a flor combina com a camisa. Os outros assuntos que eu queria falar são dois assuntos, tá? O primeiro deles na verdade, são dois assuntos interrelacionados, porque antes de eu falar desses assuntos interrelacionados, tem outra coisa super importante. Que bom, Kempis, que você recebeu o seu livro, eu fico feliz. Ótimo, espero que você goste. Eu vou falar sobre as ondas. Espera aí, Osni, só um minuto. E sobre as ondas na Europa e aqui nos Estados Unidos também, tá? A situação aqui nos Estados Unidos está ficando bem dramática, assim, bem feia. Já ficou já e tá piorando muito rapidamente. Mas antes disso, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte. A gente não falou, falamos aqui, eu e Denise, há um tempo já, sobre fase 4. E eu queria relembrar vocês que quando a gente fala de ensaios clínicos, os ensaios clínicos, eles têm quatro fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1, fase 2, fase 3 são os ensaios que ocorrem antes da aprovação, antes da vacina ser aprovada para uso na população. Fase 4, tá? É o que acontece quando a vacina é aprovada e ela começa a ser utilizada com o protocolo a ser definido, os países vão ter que definir. Aqui nos Estados Unidos já houve uma definição por parte do CDC e em conjunto com o FDA sobre quais vão ser os grupos que vão receber a vacina primeiro. Então, vai ter, primeiro é o grupo de profissionais de saúde, depois é o grupo de trabalhadores, pessoas que trabalham em serviços essenciais, incluindo professores. Depois, o terceiro grupo são pessoas de risco mais alto que podem tomar a vacina. Então, a definir exatamente quem serão essas pessoas. Depois, num quarto momento, vão ser pessoas com outros tipos de risco, pessoas idosas e com outros tipos de risco. E só no final, numa quinta fase, é que o público em geral vai começar a receber a vacina. Então, isso é para dizer a vocês que o processo é longo, tá? Até que cada um de nós consiga receber a vacina, qualquer que ela seja, vai demorar bastante para que isso aconteça. Olha só, nós temos o João Marcos Rocha, que está acompanhando a live enquanto trabalha diretamente de Auckland, Nova Zelândia, onde são 9h30 da manhã de terça-feira. Pô, João Marcos, super obrigada, por estar aqui acompanhando a transmissão. Seja muito bem-vindo aqui, e muito obrigada por estar entre nós. E Nova Zelândia, bom, que espetáculo você estar na Nova Zelândia, porque eu vou falar sobre a Nova Zelândia já já no contexto de um dos outros temas que eu quero abordar hoje. Mas a fase 4, gente, que eu estava falando, a fase 4 ela é muito importante porque, embora nessa fase a vacina já esteja aprovada e as pessoas já estejam tomando, algo assim, né, em etapas, o acompanhamento clínico das vacinas continua. Então, a medição de eficácia, o aprimoramento da medição de eficácia, a investigação de se há efeitos adversos mais graves e mais raros ou não, tudo isso continua, tá? Tudo isso permanece depois. Então, é importante entender que uma vez passada a fase 3, tem a fase 4. Tá? Não acaba tudo na fase 3, não, continua. E a fase 4 tem como objetivo, obviamente, que no espectro populacional muito maior, continuar investigando as mesmas coisas que a fase 3. Então, a gente vai continuar investigando a eficácia, a gente vai continuar investigando esses casos aí mais que podem haver ou não de problemas de reações adversas mais raras e mais graves à vacina. Então, isso era outro ponto que eu queria destacar e que vocês tivessem em mente. Antes de eu entrar em outros temas, eu queria mostrar aqui um paper para vocês, para aqueles de vocês que estão inclinados a ler sobre virologia e querem ler sobre virologia e tal, e querem entender, querem ter um resumão, basicamente, de tudo que se sabe até agora a respeito do SARS-CoV-2. Saiu esse artigo aqui, vou mostrar aqui para vocês bem perto da tela. Ó, tá vendo? Se chama Virology, eu vou pôr no Twitter depois. Se chama Virology, Transmission and Pathogenesis of SARS-CoV-2, tá? Ou seja, virologia, transmissão e patogênese do SARS-CoV-2. O que esses autores fazem? Ele é um artigo curtinho. E o que esses autores aqui fazem na realidade, saiu no BMJ, no British Medical Journal, e o que esses autores aqui fazem, na verdade, é um sumário, é uma espécie de, como eu disse, resumão do que se sabe até agora sobre o vírus. Então, eles cobrem o que se sabe até agora sobre o vírus, em que medida o vírus é diferente do SARS-CoV-1. Leda, fica com essa pergunta aí, que essa pergunta sua é muito boa. Em que medida os dois vírus têm semelhanças e diferenças significativas? Tem aqui uma descrição, uma figura sucinta, tá? Sobre como que o vírus se replica dentro da célula. Tem aqui um gráfico bem legal, mostrando o que que acontece nos casos. A pessoa pega o vírus, tem a carga viral alta, depois ao longo do tempo cai, e aí os diversos casos, o caso de doença leve, o caso de doença severa, quais são as fases de hospitalização e assim por diante, tá? Bom, rota de transmissão, dinâmica de transmissão, tem um resumo ótimo sobre isso, sobre dinâmica da transmissão. Patogênese, então como é que o vírus interage na célula hospedeira, e a cinética do vírus, então viral load kinetics, assim como que a dosagem do vírus que você recebe importa. E por fim, tem aqui várias evidências que já apareceram. Ele é um pouco técnico esse artigo, tá? Então, para aqueles de vocês que não têm uma inclinação muito técnica, eu não sei se eu recomendo. Mas eu achei ele super interessante. Assim, tudo que está aqui, de certa forma, quem está acompanhando a pesquisa que está saindo, os artigos científicos, já viu em algum lugar. Mas o legal disso aqui é que ele resume num lugar só tudo que a gente sabe até agora. Esse artigo foi publicado no dia 23 de outubro, então ele praticamente acabou de sair. E aí tem aqui no final as questões que ainda não estão respondidas, tá? E todas as questões, aqui, ó, questões não respondidas e as questões para pesquisa futura, tá? Relacionadas aqui. Então, é um artigo super útil, e tem aqui nessa tabelinha, estão vendo aqui, essa tabela daqui, tabela 1, ela descreve todas as terapias, todos os tratamentos que já foram utilizados, os nomes das drogas utilizadas e tal. Então, para quem quiser um bom resumo sobre aonde nós estamos em termos de pesquisa científica sobre o SARS-CoV-2, recomendo esse artigo aqui. A Aline vai colocar na biblioteca, que eu já vi ela falando aqui, então não preciso nem me preocupar em botar o link lá no Twitter. Obrigadíssima, Aline. Então, isso era outra coisa que eu queria, chamar a atenção de vocês. A Leda fez uma pergunta. Ai, Leda, agora eu perdi a sua pergunta porque eu resolvi mexer na tela. Ah, já me lembrei qual foi a pergunta da Leda. A Leda perguntou se uma pessoa que tomou uma vacina qualquer pode tomar uma outra vacina. E a resposta, Leda, é não. Não deve fazer isso, tá? Lembrando que essas vacinas todas são em duas doses, a maioria delas. Então, se você tomou uma vacina, você tem que ficar no curso daquela vacina, porque não se sabe como as diversas vacinas interagem umas com as outras, tá? E elas podem, inclusive, ter um tipo de interação adversa para o paciente, adversa no sentido de ou tornar a vacina totalmente ineficaz, ou adversa no sentido de sim haver risco se você tomar duas vacinas que não são, que, enfim, que são vacinas distintas. Então, não é recomendável que se faça isso, tá? E certamente, quando as vacinas estiverem disponíveis, já a vacina, as vacinas, seja lá o que for, os governos vão ter protocolos, espera-se, né? Que no mínimo façam isso, tenham protocolos para deixar claro, qual é a vacina que vai estar sendo dada para a população em geral. Gente, 763 pessoas, 500 likes, vamos aumentar isso aí. Então, é isso, Leda, isso é super importante saber, isso é super importante dizer às pessoas, tá? As pessoas não podem simplesmente sair tomando vacina à torto e à direito, não. Porque assim como medicamentos podem interagir de forma adversa, sabe? Quando você toma um remédio lá qualquer e você vai ler a bula, e aí eu faço isso, tá, gente? Eu leio tudo desde criança. A pessoa não é louca, eu juro a vocês. Mas desde criança eu leio tudo que é bula de remédio. E sempre que eu tomo algum remédio, o que eu não tomei previamente, eu leio a bula inteira do remédio. Então, é a mesma coisa. Sabe quando você tem lá aquela parte da bula que fala sobre interações medicamentosas, esse é o termo específico. Eu sempre leio essa parte só para ver assim se tem alguma coisa que interage com outra coisa que eu não saiba. Então, é isso. As vacinas, então, você imagina, você está, em tese, fazendo uma interação aí entre medicamentos e vacinas, vacinas como medicamentos que são complicadas, tá? Luiz Henrique, a figura 2 desse paper é super legal mesmo. A figura 2 do paper, eu vou mostrá-la de novo, já que o Luiz Henrique gostou. Mas, Leda, fica com isso na sua cabeça, tá? Não pode tomar mais de uma vacina, não. Se uma vacina que for a vacina. Essa aqui é a figura, tá? Onde ela mostra como é que é a carga viral, o período pré-sintomático. Nesse eixo aqui é o número de dias. Então, a carga viral ela sobe começa a subir cerca de 2 dias antes, você foi infectado, cerca de 2 dias antes dos sintomas aparecerem, a carga viral começa a disparar. Quando você chega mais ou menos no quinto dia, a carga viral está lá em cima, tá? Esse é o período de maior infecciosidade. Tá? E a partir de um determinado momento a carga viral começa a cair, e em geral, quando você chega lá para o oitavo, décimo dia, nessa janela daqui, você já está em tese. Não é assim para todo mundo, tá? É como funciona na média. Em tese, você já está com a carga viral suficientemente baixa para que nesse período aqui, 10 dias depois de você ter aparecido com os sintomas, você já não está mais infeccioso. Tá? Se a doença seguiu um curso moderado. Tá? Então, no curso moderado, chegou no décimo dia, em tese você nem tem mais sintoma. Se você seguiu o curso severo da doença, há casos em que a carga viral ela não cai. Tá? Há casos em que ela cai, mas há casos em que ela não cai. Então, é importante ficar com isso na cabeça, esse paper é super, super legal. Super legal mesmo. Aníbal, a bula da cloroquina, só para falar sobre isso, porque eu não tomei cloroquina, mas eu já tomei hidroxicloroquina para malária. Aliás, não, foi cloroquina mesmo. A bula da cloroquina é para deixar qualquer um de cabelo em pé. Se você lê aquela bula, você não toma nunca o remédio. Aliás, a mesma coisa é verdade para ivermectina, tá? Então, para o povo no Brasil que fica tomando essas coisas, sem saber direito o que é que está tomando, nem o que está fazendo, enfim, importante ler essas bulas aí, porque elas realmente são de arrepiar os cabelos. A Andréia, acho que tinha uma pergunta e a Kátia está dizendo a ela para fazer a pergunta em caixa alta. Por favor, tá? Que assim eu vejo, senão eu não vou ver. Ethel está perguntando assim, Mônica, se a pessoa tiver reações à vacina, vai saber do mesmo jeito que tomou. Esse viés não é considerado nas pesquisas? Não é bem assim. As pesquisas são bem desenhadas. Então, o que que acontece? O placebo, o que a gente chama de placebo, não é uma aguinha que é injetada em você, não, tá? Não é uma coisinha inócua lá que é injetada em você e pronto, acabou, não. O que configura como placebo é uma outra coisa, em geral, um outro vírus inativado. Inativado, gente, lembra que eu falei sobre isso para vocês: o vírus inativado é aquele que não tem capacidade de se replicar dentro de você. Mas quem toma placebo toma um outro vírus inativado qualquer, geralmente um adenovírus, que causa uma reaçãozinha assim, causa uma dor local, pode dar coceira, pode ficar vermelho no local, dá aquele rubor, né, no local, pode até deixar você assim meio baleado, deixar você assim meio mole e tal, exatamente para que as pessoas não saibam simplesmente tendo ou não. Pelo fato de terem ou não algum tipo de reação, se foi vacina ou se foi placebo que elas tomaram. Então, o placebo não é uma aguinha, nenhuma coisinha lá que não tem efeito nenhum, não. É uma coisa para dar um efeito, para que ninguém saiba só pela reação que teve aquilo que tomou, se tomou placebo ou se tomou vacina. Deixa eu ver aqui. A Heloísa está perguntando se vai ter matéria-prima para as vacinas. Essa é uma excelente pergunta. Lembrando que matéria-prima para as vacinas, a gente não está aqui nem falando. Quando a gente pensa nas vacinas, tem algo muito mais básico do que aquilo que entra nas vacinas, tá? Então, seja o material genético do vírus, seja um vetor viral, seja lá o que for, e os adjuvantes e os não sei mais o que tem que entrar na vacina, quando a gente pensa no que precisa estar disponível, tem coisas muito mais básicas, tá? Você precisa ter seringas, você precisa ter os vidrinhos para as vacinas. Você precisa ter capacidade de armazenamento, você precisa ter, enfim, um monte de coisas que vêm junto com as vacinas e que são de extrema importância. Então, isso requer planejamento. Vai ter ou não vai ter? Isso daí são os governos que têm que estar planejando desde já. Gustavo está perguntando onde fica a biblioteca do canal. É, Gustavo, se você entrar na descrição do canal, na página do YouTube, onde tem a descrição do canal, o link para a biblioteca do canal tá lá, tá? Na descrição do canal. Só você entrar lá que você consegue pegar tudo da biblioteca. É, Maurício, eu conheço sim econofísica, eu estudo sistemas complexos e conheço o trabalho de muita gente nessa área de econofísica em particular, principalmente no Instituto Santa Fé, aqui nos Estados Unidos, mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Porque senão foge muito do assunto. Deixa isso para outro momento. Bom, tinha uma pergunta que eu perdi. Então, eu vou passar para o outro tema, porque daqui a 15 minutos eu tenho uma coisa aqui e eu vou ter que desligar. A coisa aqui é tentar tirar o platinado do cabelo, tá, gente? Só para deixar claro. É, então, uma das outras coisas que eu queria falar para vocês, e que eu queria comentar, na verdade, com vocês, foi a Aline até, eu tinha lido já, mas a Aline até postou isso mais cedo, eu vi que ela postou. Para quem está acompanhando o tema das sindemias, e eu já tratei das sindemias aqui no canal, e vou. Washington, acho que o meu cabelo que tá caju. Depois vocês fazem uma listinha aí, cada um diz que cor acha que tá o cabelo, se isso for interessante para vocês. Aqui no canal eu já fiz pelo menos uns dois vídeos sobre sindemias e já fiz alguns artigos também sobre sindemias. O Lancet fez uma série recente, ou publicou uma série recente de artigos sobre sindemias, e o Richard Horton, que é o editor do Lancet, escreveu um editorial há cerca de um mês, mais ou menos, foi em setembro, um mês, tem mais ou menos um mês, escreveu esse editorial onde ele fala sobre a COVID como uma sindemia. Mas ele fala isso e coloca esse tema a nível global. E hoje, acho que foi hoje, saiu um comentário no Lancet de uma das pessoas que pesquisa sobre sindemias, e essa pessoa é autora desse artigo aqui, que saiu em 2017 no Lancet, esse artigo aqui que se chama Syndemics and the Biosocial Conception of Health, tá? Então, sindemias e a concepção biosocial da saúde. Sindemia foi o termo cunhado pelo Meryl Singer, ele é um dos autores deste artigo aqui, e a outra autora, tem mais duas, e a que eu quero mencionar é a Emily Mendelhall, porque a Emily Mendelhall escreveu hoje um artigo para o Lancet em que ela contesta, é uma espécie de comentário, em que ela contesta essa ideia de que a sindemia é global, tá? E ela apresenta excelentes argumentos, e aqui é que entra a Nova Zelândia, do nosso amigo João, que está acompanhando a gente aqui, entra a Nova Zelândia, porque ela faz um ponto ao dizer o seguinte: olha, uma sindemia só é uma sindemia se você considerar o contexto político, institucional, socioeconômico, que faz com que aquele conjunto de doenças, tem que ser pelo menos duas, mas às vezes são mais do que duas, o contexto que exacerba aquele conjunto de doenças numa determinada faixa da população, num determinado segmento da população. E enquanto isso é verdade, e a gente observa isso com muita clareza aqui nos Estados Unidos, e no Brasil, porque quem são as populações, as pessoas mais afetadas pela sindemia? Aqui nos Estados Unidos são negros hispânicos. No Brasil são negros, essencialmente, mas e pessoas de baixa renda. Então, tem um grupo socioeconômico que a gente consegue enxergar muito bem, e que são pessoas afetadas e mais desproporcionalmente afetadas, e não só desproporcionalmente afetadas pela Covid, mas desproporcionalmente afetadas por doenças que têm uma inter-relação e uma espécie de sinergia com a Covid. Seja isso obesidade, diabetes, hipertensão, Enfim, está muito bem documentado que muitas dessas doenças crônicas são epidêmicas, estão em níveis epidêmicos, em determinados segmentos da população, e esses são exatamente os segmentos da população que estão sofrendo mais com a Covid. E, portanto, esse contexto socioeconômico, político, institucional, ele importa. E aí ela usa o exemplo, a Emily Mendenhall usa o exemplo da Nova Zelândia para dizer o seguinte: olha, a Nova Zelândia, por exemplo, é um exemplo de um país que não tem uma sindemia na Nova Zelândia, mas tem uma sindemia no Brasil, tem uma sindemia nos Estados Unidos, tem uma sindemia na Índia. Ela menciona, inclusive, especificamente esses três. A Iselda me salvou. Olha só, a Iselda é cabeleireira e está dizendo que a cor do meu cabelo está ótima. Obrigada, Iselda. Então eu vou reconsiderar o que eu disse anteriormente. Talvez eu não faça nada com o cabelo, não. Mas voltando para essa questão das sindemias. Então ela fala isso, e ela está certa, porque para você caracterizar realmente uma sindemia, quem sou eu para dizer que ela está certa? Ela foi uma das pesquisadoras que cunhou o termo, mas de todo modo, ela coloca com muita correção esse ponto. Dizer que a sindemia é global é perder o contexto. Você precisa ter o contexto. O contexto socioeconômico, político, institucional é absolutamente fundamental para que se entenda como que essas coisas interagem e tornam para um determinado segmento da população a situação extremamente prejudicial e condizente com uma sindemia que não vai desaparecer, nem mesmo quando a gente tiver saído do turbilhão que a gente está agora. E agora a gente está entrando, como a gente está vendo, em outro turbilhão, né? Aqui nos Estados Unidos a gente está na terceira onda já, já está subindo, as curvas já estão bem ruins. Na Europa tem uma segunda onda clara, claríssima. Os números de casos, inclusive, estão alarmantes, sugerindo que provavelmente essa onda agora vai ser pior do que a primeira, o que, aliás, é uma hipótese que eu já havia aventado lá atrás, em março, quando a gente começou a conversar aqui no canal. O Átila também falando bastante sobre isso. As pessoas, muitas, fizeram chacota dele, dizendo que ele é alarmista, que ele é sensacionalista, que ele é não sei o quê. Bom, pois bem, tá aí, tá? Tá acontecendo. E no Brasil, muito provavelmente vai acontecer também, tá, gente? Porque o vírus, ele circula e ele infecta. Agora, a forma como ele infecta, por isso eu recomendo que vocês leiam este artigo, realmente recomendo que vocês leiam este artigo aqui, tá? Esse aqui, o primeiro que eu mostrei, porque aqui talvez isso dê alguma noção para vocês de como esse processo dessas ondas se dá. Essas ondas são extremamente não lineares. Elas só aparecem quando elas cruzam um limiar, tá? Não linearidade é isso. Você tem que cruzar um limiar para a coisa explodir. Então, assim, nessa a maneira como o vírus se transmite, essa forma não linear de transmissão, o que ela significa é que o vírus, ele não chega de mansinho, devagarinho, vai se apresentando, você vai vendo e tal, não sei o quê, até que você se dá conta que ele está ali. Não é assim. Ele fica meio que insidioso, ele está rodando, ele está circulando, ele está infectando as pessoas, mas não tem assim uma explosão de casos. Até que, de repente, tem uma explosão de casos. É exatamente assim que é a dinâmica desse vírus, tá? E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Então, assim, na maneira como as coisas estão no Brasil, vai ter outra onda no Brasil. Agora, quando? É muito difícil de prever, porque tem esse cruzamento de limiares aí. E lembro a vocês, quando a gente falou sobre leis de potência, e aliás, elas estão aqui no livro, lembrando a vocês. Aqui no livro tem um gráfico, logo no início do livro, olha ele aqui, já abri na página correta, um gráfico aqui que mostra exatamente o que é uma lei de potência. Uma lei de potência é exatamente a maneira como esse vírus se espalha e se propaga. A gente pode, inclusive, pensar na transmissão do vírus. A transmissão do vírus, ela segue uma lei de potência. Lembra que quando eu ensinei lei de potência para vocês, eu disse a vocês duas coisas. O problema das leis de potência é que a média dessa distribuição não significa nada e a variância muitas vezes pode não existir, tá? Então a gente não tem parâmetros numa lei de potência para saber quando determinadas coisas vão acontecer. A gente só sabe que elas vão acontecer. Então, se o vírus se transmite de acordo com uma lei de potência, esse é exatamente o problema. A gente sabe que em alguma hora vai ter uma explosão de casos, mas a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Então, o que eu posso dizer a vocês é: isso vai acontecer no Brasil. Por favor, tomem cuidado, porque as coisas estão se movimentando exatamente nesse sentido. Tomem muito cuidado, isso não é alarmismo, nem sensacionalismo, nem nada. Isso é um alerta para a saúde de vocês, para que vocês se cuidem e se cuidem bem. Porque aqui nos Estados Unidos isso agora está acontecendo, e isso agora está acontecendo na reta final, na última semana antes das eleições, na terça-feira da semana que vem. Como vocês podem imaginar, a gente vai passar o restante dessa semana, na quarta-feira, na sexta-feira, conversando sobre as eleições, vão estar no pano de fundo de tudo que a gente conversar aqui no canal, porque, enfim, a gente está às vésperas, realmente às vésperas das eleições. Por favor, ignorem as manchetes, no Brasil, que tem mania de ficar dizendo assim: ah, o Biden caiu não sei quanto em relação ao Trump, ou o Trump caiu não sei quanto em relação ao Biden. Esses números não querem dizer nada. O que interessa é como que. O que que as pesquisas de opinião estão dizendo em cada estado específico, em particular nos estados, como a gente conversou na sexta-feira, os estados que são chamados swing states, tá? Então, todas essas pesquisas de opinião que aparecem em manchete de jornal brasileiro, que falam sobre os níveis nacionais, das pesquisas de opinião, não querem dizer absolutamente nada sobre nada. Tá? Então, ignorem isso, porque é outra coisa que não importa, não interessa. Enfim, estamos no final aqui do tempo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Gustavo pergunta assim: Mônica, estudos mostram prevalência de 25% em São Paulo. Algum estudo sobre prevalência nos Estados Unidos comparando infecções com prevalência? Muitos. Nova York, então, tem vários estudos de prevalência que foram feitos em Nova York, não só no estado de Nova York, mas em diferentes áreas do estado de Nova York. Tá? Então, tem vários desses estudos. Agora, para vocês verem como é, né? No estado de Nova York, na cidade de Nova York, na cidade de Nova York especificamente, onde houve vários bairros que tiveram prevalência altíssima, chegando beirando aí os 40% em alguns casos, e aí o povo começou a falar em imunidade coletiva. Pois bem, como eu já disse a vocês em outras ocasiões, não existe essa história de imunidade coletiva, porque tanto no estado de Nova York quanto na cidade de Nova York, os números já voltaram a subir. E estão subindo e as pessoas estão bastante preocupadas. As pessoas, as autoridades estão bastante preocupadas com a evolução recente dos números lá. Hoje eu tuitei, recomendo que vocês olhem um mapa dos Estados Unidos que mostra como a epidemia está descontrolada, e o mapa é quase que inteiramente vermelho para sinalizar o alerta de que o vírus está se alastrando por toda a parte aqui. Agora, nesse momento, nessa semana, às vésperas das eleições, tá? Olhem lá que tá tudo lá. Bom, falar, Bruna, legalização da maconha, não dá tempo de falar sobre isso hoje. Danilo, eu falei extensamente sobre o foi no pós-debate, né? Então foi na sexta-feira. Tem um vídeo lá, tem um vídeo no canal. Dá uma olhada lá para você ver o que eu disse sobre reeleição de Trump. Vai ser aqui hoje a chance de reeleição do Trump ou a chance de vitória do Biden. Eu diria a você que não dá para saber. Tá muito difícil, tá muito indeterminado. E se houver eleição do Biden, principalmente se houver uma onda democrata, sim, isso vai ser pior para o Brasil, sem dúvida alguma, principalmente no Brasil declaradamente trumpista do Bolsonaro. Então, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Gente, eu vou ficar por aqui, vou acabar um pouquinho antes. Um pouquinho antes da 1 hora. E a gente volta quarta, tá? Amanhã não tem transmissão, quarta-feira tem transmissão. Então, boa tarde para vocês, boa noite, fiquem bem, continuem saudáveis e bem. Lembrem do que eu falei aqui sobre as ondas, fiquem alertas. Lembrem do que eu falei aqui para vocês sobre a questão aí relevante, muito relevante dos ensaios em fase 3. Fiquem atentos às notícias, fujam dos sensacionalismos. Tentem ficar o máximo possível na ciência. E eu tenho vários artigos aqui interessantes para disponibilizar para vocês. Tem um último sobre o qual eu não falei, que eu vou mostrar aqui. Esse eu falo sobre, vou falar sobre ele na quarta-feira. Ele é super interessante. Esse daqui, tá? Esse daqui é uma espécie de estudo de sindemia. Se chama Racial Capitalism, a Fundamental Cause of Novel Coronavirus, Pandemic Inequities in the United States. Então, é sobre racismo estrutural e sobre como isso influencia a epidemia e a trajetória da epidemia aqui nos Estados Unidos. Super interessante esse artigo aqui, tá? Então, eu falo para vocês sobre ele na quarta-feira, além de outros assuntos. Então, boa noite de novo, fiquem bem e até a quarta. Tchau!